Grilo, é indescritível praticamente, né? O que a gente está testemunhando, o que o torcedor pôde acompanhar na narração do Hugo Sérgio ainda há pouco, né, Itatiaia? Um jogo absolutamente histórico, né? A Argentina tira forças de onde parece já não ter mais forças. Quando a Inglaterra vence por 1-0, e aqui já acompanhando a repercussão na Inglaterra, os jornais da Inglaterra culpando o técnico alemão Thomas Tuchel, né? Foi bastante covarde no jogo, começou a fazer alterações para segurar a defesa, para colocar os jogadores da defesa, chamando a Argentina para cima muito cedo, e foi punido com 2 gols da Argentina, com 2 assistências do Messi, Enzo Fernandes e Lautaro Martínez, os heróis da Argentina na partida de hoje. Lembrando que o goleiro, o Pickford da Inglaterra, já tinha feito grandes defesas também ao longo do jogo nessa pressão, nessa blitz da Argentina, mas não teve jeito, não foi possível segurar toda a Argentina em cima da Inglaterra. Muita festa em Atlanta, muita festa em Buenos Aires, as imagens que chegam da Argentina, de uma tremenda festa, de uma seleção extremamente vitoriosa, e que agora, para quem tá no YouTube, as imagens, né, do momento do gol da Argentina, uma festa incrível dos hermanos e muito merecida. O Messi chega à sua 3ª final de Copa do Mundo, perdeu em 14 para a Alemanha, venceu em 22 e agora está chegando à sua 3ª final de Copa do Mundo. Domingo, MetLife Stadium, estádio Nova York, Nova Jersey. Eu só estou imaginando, Cirilo, a parra que esses argentinos vão fazer a partir de amanhã na Times Square. Vai ficar pequena Nova York para os argentinos. No jogo de hoje em Atlanta, estimativa de que 15 mil argentinos estavam do lado de fora, sem ingresso, apenas para vivenciar, para passar sua energia positiva na cidade, no local, mas fora do estádio. Imagina como vai ficar isso aqui pro compromisso de domingo agora, diante da Espanha, Cirilo.
Impressionante, Thiago, a festa dos caras mais uma vez em mais um país da Copa do Mundo, que o povo argentino é identificado com a sua seleção e como os jogadores se comportam como o povo, né? Porque eles também são absolutamente identificados com a seleção. Eles vestem a camisa, eles sentem o que representa jogar com a camisa da seleção, as festas no vestiário pós-jogo, a maneira como eles cantam as músicas do torcedor e como deixam mais que 100% no gramado, jogando um mata-mata todo no limite físico, com viradas, com reviravoltas incríveis, com prorrogação. Convenhamos, gostemos ou não, os caras da seleção argentina merecem o que estão vivendo de novo, Thiago.
E havia uma crítica que nesse Mundial eles ainda não tinham enfrentado seleções mais fortes, né? De camisa, a crítica fica pelo caminho. Vence a Inglaterra, que fazia uma boa Copa do Mundo com Bellingham, com Harry Kane, e a Inglaterra agora disputa o 3º lugar no sábado, também com transmissão da Itatiaia. Outro bom jogo, né? França e Inglaterra. E você falava de camisa, a mística dos argentinos funcionou, né? Mudaram o uniforme antes do jogo, pedindo para jogar com o azul escuro, uniforme de número 2. Funcionou de novo. Em 4 confrontos agora com os ingleses, os 2 ou os 3 que jogaram com a camisa azul escura, a Inglaterra ficou pelo caminho e a Argentina avançou. O único, quando eles jogaram de azul e branco, né? Albi Celeste, aí perderam na fase de grupos de 2002. A Argentina fazendo história e a Itatiaia contando tudo na maior Copa do Mundo de todos os tempos. Estaremos juntos na grande cobertura já no sábado. O Rádio Esportes, direto do MetLife Stadium, estarei acompanhando as coletivas, trazendo toda a informação. Vamos hablar, né, Cirilo? Já que teremos Espanha e Argentina nessa decisão da Copa do Mundo.
Com certeza, é Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Deixa eu chamar o Edu Panzi também para comentar essa partida, este resultado da seleção argentina. O Edu, é incrível, né? No coração, na coragem, o Tuchel se acovardou completamente. Não dá para tirar o mérito, né? Para alguém obter a glória, alguém tem que cometer algum equívoco, né? Acho que se todo mundo fizer um jogo 100%, muito provavelmente nós vamos ter um empate, né? Se todo mundo jogar no mais alto nível sem errar, sem se equivocar. Mas a contribuição do outro lado também foi relevante, né? Se acovardou por completo o técnico Thomas Tuchel, aceitou a pressão da Argentina e, por outro lado, a Argentina se encheu de confiança, de coragem para conquistar esse grande resultado.
Inglaterra faz 1-0 num jogo que estava amarrado, com poucas oportunidades. O que que faz o Tuchel? Ele tira o Gordon e põe o zagueiro,
o Consa.
O Consa, exatamente. Põe o Consa. Cara, A Argentina foi pra cima, o Scaloni começou a colocar o time mais ofensivo, ele coloca o Nico Gonçalves como um meia ponta, um ala, né, pela esquerda para fazer uma saída de três, e depois tira um dos zagueiros, coloca como centroavante o Romero, ele abre mão de um volante para colocar mais um atacante. Era hora do Tuchel, que estava vencendo o jogo por 1-0, em determinado momento estava empatado 1-1 depois, com Saka no banco, com Rashford no banco, coloca um jogador de velocidade para não deixar a Argentina tão confortável. Ele deixou a Argentina tão confortável no jogo que o Otamendi era o último jogador da Argentina, estava jogando na intermediária ofensiva, saída com um zagueiro e dois meias. O Otamendi, mais o Enzo Fernandes e o Depoul. Essa era a saída da Argentina no campo ofensivo do adversário. E a Inglaterra não tinha ninguém para incomodar. Ele só foi colocar um atacante com mais velocidade depois que a porta tinha sido arrombada. Do outro lado, Lionel Scaloni, eu não sou muito de premiar o melhor em campo, treinador não, até porque eu gosto de dar o prêmio para melhor em campo para quem tá em campo. Mas hoje não tinha jeito, mesmo com o Messi dando duas assistências, foi a vitória do treinador, de um treinador que quis ganhar o jogo e ir para a final, e de outro que estava morrendo de medo, estava se borrando todo no banco, que era o Tuchel. Então tem muito mérito do Lionel Scaloni, foi a noite dos Lionéis. Do Messi dentro de campo com duas assistências, um ET, e do Scaloni na beira do campo. Poucos treinadores conhecem tanto os jogadores que têm em mãos as características como Lionel Scaloni.
A escaloneta tá na final da Copa do Mundo de novo. Confiança, confiança é a chave para um jogador ser campeão. E quem joga na KTO sente a confiança na palma da mão, porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo que você precisa para entrar no clima da Copa. Palpite do seu jeito, monte sua aposta e, se precisar, tem atendimento humano 24 horas para te auxiliar. Pode apostar, baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Já no segundo tempo tem mais Copa do Mundo aqui na Turma do Bate-Bola.
Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop, é na GV Pneus.
Turma do Bate-Bola, advogada, advogado, estagiários e estudantes de direito de Minas Gerais. Ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível. O OAB CAA mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. E você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha seu plano Unimed para a advocacia. OAB Minas, unir para avançar, forte e presente. Deixa eu chamar o Cláudio Rezende com notícias do Atlético ainda nesse primeiro tempo da Turma do Bate-Bola. Um abraço para você, boa noite, Cláudio.
Um abraço, Cirilo, Edu, boa noite a todos. Aqui no Galo hoje tivemos um jogo treino pela manhã, e esse jogo treino sem a presença de torcida, de imprensa, foi totalmente fechado na cidade do Galo e foi dividido em quatro tempos, Cirilo. Destaque para o atacante Cacierra. Se aí na Copa do Mundo o Messi brilhou de novo, aqui o Cacierra decidiu o jogo treino para o Galo com dois gols. O primeiro gol foi no lançamento do Maicon. Quem tá no YouTube da Itatiaia, a gente tem imagens aí oficiais do Atlético. O lance do gol do Cacierra, ele se livra do zagueiro, passa pelo goleiro e chuta, já pelo lado direito ali do ataque, depois do passe do meio-campista do Maicon. E o segundo gol do Cacierra foi numa saída errada do Betim, adversário do Atlético. Betim, que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro recentemente, foi eliminado na última segunda-feira. E aí o Cacierra fez um belo gol de fora da área, no ângulo, e o goleiro Everson pegou mais um pênalti. Teve um pênalti na semana passada no jogo treino contra o sub-20 do Galo, ele pegou pênalti. Hoje o Everson, para variar, pegou de novo essa penalidade. Nesse primeiro tempo do jogo treino, dois gols do Atlético, né, na primeira parte, dois gols do Galo, dois gols do Cacierra, e na etapa final o outro gol do Galo foi do Reinier. O Betim fez também nessa etapa final. Quem tá no YouTube tá vendo agora o gol do Cacierra na entrada da área, no ângulo de chapa, tirando do goleiro, o segundo dele na atividade. O time que começou jogando, Cirilo, já é um esboço do Galo, que vai enfrentar o Bahia terça-feira da próxima semana. O goleiro foi o Everson, Natanael pela direita, Juan e Lianco jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. A gente falava isso ontem aqui na turma do Bate-Bola, que ele vinha treinando nessa função aí, depois da transferência do Júnior Alonso. E na esquerda, o Renan Lodi. Meio campo, Maicon com o Cissé, o Bernard, o Vitor Hugo. Vitor Hugo do meio campo, né? O camisa 30, e lá na frente o Coelho com o Cassierra. Na etapa final, mexeu em todo mundo, o Gabriel Delfim, o goleiro, o Ivan Román, Lemos, que é um atleta do sub-20 do Atlético, o Vitor Hugo, zagueiro, e o Pacini, Tomás Pérez, o Alexander e o Igor Gomes, Reinier, Dudu e Cauã Soares. Não participaram dessa atividade os equatorianos, que voltaram hoje, Cirilo, tanto o Preciado quanto o Minda. Eles fizeram atividade à parte. O Alan Franco não veio ainda, está com problema de saúde na família, foi liberado pela diretoria do Atlético, ainda não tem previsão de chegada do Alan Franco. Pode ser, inclusive, ausência nesse primeiro jogo do Atlético no retorno aí contra o Bahia. E o zagueiro Léo Duarte, né, Cirilo? Primeiro reforço e único do Galo na janela, antes mesmo de estrear oficialmente, teve constatada lesão muscular na coxa direita.
É, uma pena realmente, Cláudio. Ô, Edu, e esse time que o Cláudio escalou, sua opinião quanto a esse esboço de formação titular para o retorno, Panzi?
É, sem surpresas, talvez uma briga ali no meio de campo com o Alan Franco, que ainda não retornou, né? Tá com um problema pessoal, como disse Cláudio Rezende. Aí tá jogando o Cissé e observando ali os melhores momentos do jogo treino, o Coelho pela direita, né? Então pode ser que o Coelho siga fazendo a ala pelo lado direito, defendendo ali quando necessário. Uma primeira linha de cinco, quando não, ele defende uma segunda linha, mas jogando pelo lado direito, e o Cassier como centroavante, o Atlético se adaptando cada vez mais a esse jogo com um centroavante, um jogador de referência no comando de ataque. E sobre a lesão do Léo Duarte, acho que para o Galo não deve ser surpresa, né? Se o Atlético, se o Siga realmente analisou o histórico recente do jogador, certamente viram que ele veio com uma sequência de lesões de 2024 para cá, então tem que tratar e ficar liberado o quanto antes, que seja uma lesão leve, né? E boa sorte ao Léo Duarte. Vai ter tempo, por exemplo, para dar uma passada no Shopping Show Automol para comprar o seu seminovo, já que está em Belo Horizonte, chegou agora. Vai precisar de um carro, né, Léo Duarte? Então, a minha dica para você é o Shopping Show Automol, que está participando do primeiro feirão Anautos, maior feirão de seminovos do Brasil. E é claro que o melhor shopping de automóveis está participando com condições imperdíveis, Léo Duarte. A vistoria cautelar aprovadíssima lá no Shopping Show Automol. E o estacionamento sábado, grátis. Não perca tempo, vá ao Show Automol para sair com seu seminovo de procedência e sair dirigindo. Sair de carro novo em BH. Show Automol, Raja Gabalha, 2440.
Para fechar esse primeiro tempo, Cláudio.
Vamos lá, Cirilo. E aí amanhã será folga para os jogadores do Galo. O que fez a comissão técnica? Tem um jogo treino hoje, depois a turma descansa amanhã e no fim de semana vai trabalhar, né? Porque o jogo é terça-feira, o duelo contra o Bahia. Já fica aí, né? Na agenda, nessa reta final de Copa do Mundo. Muita gente secando a Argentina aí e por enquanto o secador não tá dando certo, mas tem o Galo na terça-feira, acabando a Copa no domingo. Terça tem o Galo Arena MRV contra o Bahia às 7:30 da noite. Daqui a pouquinho a gente volta com mais do Atlético, com mudança na diretoria também, que foi anunciada há pouco. A gente vai trazer aqui na turma do Bate-Bola, Cirilo.
Combinado, Cláudio Rezende. Em instantes, o segundo tempo da turma do Bate-Bola.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
O Cabig.com entrou em campo com uma seleção de ofertas campeãs. Tem Jeep Compass com garantia de até 2 anos. Polo a partir de R$ 79.900 e Cronos com entrada mais parcelas a partir de R$ 951. São centenas de seminovos revisados com qualidade, garantia e procedência para você fazer um golaço. Acesse Cabig.com.br ou visite uma das nossas 13 lojas e consulte condições. Pensou seminovo? Cabig.com. Desacelere seu bem maior é a vida.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda.
Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Quem tem pra brilhar? Ha, ha, oh, oh, oh. No batuque da esperança, na batida do saber, a Celomital tá mostrando o que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mídia afiada, é gente pulsando em toda parada. Seria que vira transformação. É a Celomital fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal. Feito no Brasil.
Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Turma do Bate-Bola, primeiro tempo, oferecimento, pegada, a marca da conquista, Varejão das Tintas, há 48 anos, a confiança de quem vai pintar, e KTO, baixe o app da KTO e jogue com mais confiança, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, SPA/MF2093/2024. A Itatiaia informa que o programa Voz do Brasil será transmitido em horário alternativo a partir das 9 da noite. Algumas rádios da rede Itasat seguem agora com o programa local. Você quer acompanhar a turma do Bate-Bola até 8 da noite? Então vem pro YouTube Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte também. Você de BH, região metropolitana, segue ligado com a gente no rádio, no site, no aplicativo e também no YouTube. Bora pro segundo tempo da TBB.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Segundo tempo, turma do Bate-Bola com Fabrício Guerreiro. Um abraço, boa noite, Fabrício.
Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Max. Boa noite, Panzer. A todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia.
Com o Lê Marques também. Um abraço, boa noite, Marques.
É isso aí, Cirilo. Boa noite, amigo. Boa noite a todos.
Muita coisa pra gente conversar e pra gente comentar. Inclusive, João Vitor Xavier, muita coisa pra gente falar também do jogo aí de Atlanta, a Argentina classificada de novo de maneira histórica. Boa noite, João.
Boa noite, Cirilo. Um abraço pra você, pro Marques, pro Fabrício, pra toda a rapaziada ligada na turma do Bate-Bola e vendo a festa merecida, justa dos argentinos por aqui, né? Os caras não se entregam nunca, os caras não desistem nunca, os caras não têm jogo perdido para essa seleção da Argentina. E isso não vem, Cirilo, dessa Copa do Mundo. Nós vimos isso na Copa do Mundo do Catar. A Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita, depois bate na trave contra o México, vai lutando, lutando, lutando. Contra a Holanda quase sai. Na final contra a França teve diversos momentos de adversidade e nunca se entregou. É um elenco extremamente identificado com o país, com o desejo de ganhar uma Copa do Mundo. E quando acaba aquela Copa do Mundo no Catar, o sentimento era o seguinte: ó, o Messi já cumpriu a obrigação dele, já levantou uma Copa do Mundo, agora o cara vai desfrutar da vida. Contrário, tá com a mesma vontade de sempre, tá com o mesmo desejo de sempre, tá com a mesma luta de sempre, e é uma Argentina extremamente dedicada, com muita fome, com muita vontade de ganhar. E como eu dizia ao final da nossa jornada esportiva, viu, Cirilo? Que inveja eu tenho desses caras, que inveja eu tenho dos argentinos, que tem um grande ídolo, que tem uma seleção que não desiste, que tem uma seleção que ama jogar futebol, que enxerga no futebol ali um prazer, um desejo muito grande de vencer. Eles têm isso e nós não temos. Quando eles têm um ídolo de 39 anos, que já ganhou uma Copa do Mundo, que já foi, sei lá quantas vezes, 6, 7, 8 vezes, é o melhor jogador do
Itália,
mundo.
Itália, Itália.
Nós somos de Brasil, e falamos agora sobre como a Argentina tem gana de vencer. Parabéns. Sim.
Eu creio que a Argentina é muito bom para vencer. La diferencia de Brasil, Brasil es muy buen equipo, pero el problema es que escogió un técnico italiano. Mas no.
El problema Brasil, Brasil no es los técnicos de Italia, son los jugadores.
No, Brasil. No, Brasil tiene Neymar, que es muy bueno, igual que Messi. Brasil tiene unos jugadores impresionantes, es una selección impresionante. Mas tiene que creer en Brasil. Brasil tem que crer em Brasil.
É, olha, ele foi muito simpático conosco. Sim. De dizer que nós temos o Neymar que é igual ao Messi. Sim, não, Neymar não é igual ao Messi. O Messi é bem melhor do que o Neymar.
Não, mas Neymar é um jogador com muito bom coração. Vinícius também muito bom. E Brasil é uma seleção pentacampeão. É uma seleção tremenda. Muita admiração a Brasil. Muita admiração. E nós...
pelos irmãos, mas eles vivem um momento extraordinário, viu, Cirilo? Eles vivem um momento extraordinário desse cracaço, desse suprassumo chamado Lionel Messi, que está fazendo história mais uma vez aqui. Apesar do consolo deles, temos que reconhecer, o momento dos caras é muito melhor do que o nosso, viu, Cirilo?
É, não há comparação do nosso momento pro momento deles, com absoluta certeza. Inclusive, para inserir o Marques e o Fabrício ídolo, nessa história.
Ao ídolo deles, né?
Como é que é, João?
De novo, os ingleses, papá.
E nem do ídolo que eles têm para os que nós poderíamos ter tido, né?
Ah, sim, é. Aí nós estamos falando da prateleira de cima da história do futebol mundial, né? E é uma outra parada. Ô Marques, como é que você viu, cara? De novo, uma classificação da Argentina desse tamanho, com esse cenário, com essa construção, com esse peso histórico. Eu tô, de novo, impressionado com o que os caras estão fazendo dentro de campo, viu, Marques?
Ô Cirilo, cara, é a tal da mentalidade vencedora, ô Fabrício. Mentalidade vencedora, cara. É o time que tem encaixe de que não desiste nunca, cara, entendeu? Eu acho que esta é a maior marca dessa Argentina, Cirilo, dos caras que correm na adversidade, contra tudo e contra todos, até o final do jogo, cara. A Inglaterra fazendo um bom jogo, bota o bumbum lá atrás, chamou a Argentina, aí é do jeito que os caras gostam, né? É bola no Messi pra ele achar os caras. O segundo gol, cara, é fantástico, entendeu? Ele leva pro pé direito nos minutos finais do jogo, e muitos pensando, pô, a Argentina vai sofrer fisicamente. Esse não é um jogo que se sofre fisicamente, ô Cirilo. Os caras dão a vida para ir pra final, e é isso que a gente viu a Argentina nesses mata-matas, não foi só nesse, não. O jogo que, poxa, desde o início, muito quente, desde os hinos nacionais, né? Cantados a plenos pulmões, de muita rivalidade. Eu vi a Inglaterra no primeiro tempo até igualando ali na força, na pegada, né? Porque quantos argentinos você tem que igualar, pelo menos nessa parte da energia, né? E eles se entregaram dessa forma, fizeram o gol na frente e depois levaram o time lá pra trás. Aí leva pra trás, velho. Os argentinos vão sufocar, o Scaloni botou os caras para jogar pelas beiradas, sufocando os ingleses, bola na área, milagres do seu goleiro o tempo todo, e uma hora a bola entrou duas vezes, e a virada veio merecidamente de uma Argentina que é muito guerreira desde a última Copa, Cirilo.
Incrível. Ô Fabrício, e pra você, cara, como é que você analisa essa classificação da seleção argentina? Os caras estão na final de novo, hein, guerreiro?
Pois é, mais uma final, Cirilo. Eu vou falar pra você, cara. Todo mundo que eu torço perde, viu? Não tem jeito. Hoje até deu um migué que ia torcer pra Argentina.
Mas foi de migué, né?
Mas é de migué, na verdade.
O universo sabia a intenção.
Mas, Cirilo, é impressionante. Tem que tirar o chapéu pros caras, né, cara? É de invejar. Eu tô numa contradição, porque assim, eu torço muito contra a Argentina. Mas assim, ao mesmo tempo, o futebol que eles aplicam pra mim é tudo que eu penso que tem que ter no futebol, cara. Sabe, o
guerrear no jogo, né?
Guerrear, sabe? O João Vitor Xavier, ele foi muito cirúrgico, né? Eu tava vindo aqui no, pra rádio no carro, escutando. E o João foi muito cirúrgico naquele primeiro comentário, ele comparando tudo que eles têm e a gente não tem na nossa seleção. Ele foi cirúrgico, ele foi perfeito, né, no comentário dele. E assim, é tudo que eu penso de futebol, cara. A Argentina tem raça, é jogo coletivo, é humildade na hora de jogar, é futebol, é concentração. Os caras querem muito, cara. Cara, eu não tenho como ficar com raiva desse time, sabe? Eu torço contra, mas assim, os caras merecem demais, cara. É impressionante. E aí a Inglaterra também deu mole. A Inglaterra quis fazer um jogo. Quando o time quer fazer um jogo que não sabe, a Inglaterra, todo jogo que ela fez, é pressão alta, é aquilo. Aí ela que fez o gol e quis controlar. Em nenhum momento na Copa eu vi a Inglaterra fazendo isso, Marques. Você não vê nenhum time inglês fazendo isso, não sabe controlar jogo. Aí, contra, ainda mais contra um time que sabe fazer todos os tipos de jogo. A Argentina, ela sabe sofrer, ela sabe baixar as linhas, ela, quando tem que buscar a pressão, buscar o resultado, ela já fez isso algumas vezes nessa Copa. Ela foi. Oi, João.
Não, e a Argentina tem um banco melhor também, né? A Argentina tem um banco melhor do que o da Inglaterra. Então, na hora que precisou chamar o banco também, o Scaloni tinha muito mais qualidade no banco para entrar. Então, a Inglaterra foi tentando empurrar um jogo em que quanto mais ela empurrava, ela mais se afogava, porque jogava contra um time tecnicamente melhor e que teve a oportunidade de ir para cima e pressionar, mexendo no time, botando mais qualidade, jogadores mais descansados. Então, errou muito a estratégia da Inglaterra hoje.
Não, e como o Panzi falou, né? O Panzi estava falando isso, estava comentando, e minutos depois a Argentina conseguiu a virada. Baixou as linhas, a Argentina, aí tem que tirar o chapéu também pro treinador, né? Scaloni colocando todo mundo, atacante, sem medo de ser feliz, se impondo no jogo. Pô, a Inglaterra poderia ter colocado um atacante, tem uns beiradas bons ali pra puxar um contra-ataque. Exatamente. Não fez isso, sofreu o gol, sabe? Aí é como o Cirilo, a Argentina foi premiada, como o Cirilo falou. Cara, geralmente, a lei do merecimento no futebol, ela acontece. O time que busca o resultado a todo tempo, consegue.
Fabrício, Cirilo, pô, tem um exemplo legal desse time da Argentina, do cara que luta, que é batalhador, né? A gente sempre fala nessa hora da vitória, é do Messi, é do Enzo, que, pô, fez um golaço, dos atacantes que são tops, né? Mas um cara que encarna essa Argentina, pra mim, é o seu zagueiro, de 1,75 m, cara. Lisandro Martins, ele tem 1,75 m. Isso é histórico, né? Porque hoje o futebol moderno, pô, isso não existe. Zagueiro é mais de 1,90. 1,75, ele arrebentando os ingleses na porrada, cara. Isso é do time que quer, que luta, que busca até o final, e ele encara os caras mesmo, e o time vem junto com ele. Ninguém fala, pouco se fala desse cara, mas pra mim ele é a encarnação dessa gana, dessa raça, dessa vontade que tem que ter num time vencedor, Cirilo.
Não, e o meio de campo que joga? Tal do Paredes o que joga, gente. Jesus. E assim, um time que você meio que fala, não, tá baixo fisicamente da Inglaterra, mas os caras vai, se arrasta, dobra espaço do
sim, sabe? Fisicamente.
Que isso, cara, é de passo do limite, é impressionante, cara. Parabéns.
A gente tem, né, João, uma imagem que é realmente verdadeira da entrega física da Argentina, mas tecnicamente é muito jogador bom de bola, o gosto pela bola, né? Os caras gostam de jogar futebol, a qualidade técnica do Martínez, citado aí pelo Marques, do zagueiro Lítia Martínez, do meio campo completo, de qualquer que seja a dupla de ataque escolhida, além do 10, que é fora de série, é realmente incrível. Essa Argentina merece estar na final. João, segue a festa dos caras por aí, né, João?
Você tá vendo o que é que os caras estão fazendo por aqui? Vem cá, a bandeira do Messi aqui. Aí, tô mandando a Inglaterra se ferrar. Eles podem tudo no momento, né? Agora, olha, o que mais tem me chamado a atenção é quem tava ouvindo a jornada da Itatiaia, ou quem quiser recuperar no nosso YouTube, quando a gente vai para aquela parada técnica ali, né, por volta dos 25 minutos do segundo tempo, a Argentina perdeu o jogo por 1-0, e eu disse o seguinte: olha, esse foi um time que não se entregou em nenhum momento. A Argentina não se entrega, a Argentina luta. Eu dizia o seguinte: enquanto tiver um minuto de jogo, a Argentina vai acreditar na vitória. Porque foi assim no jogo contra o Egito, consegue a virada no momento final de jogo. Foi assim no jogo contra a Suíça, que se entrega até o final. É um time que se entrega. E quando a gente pega, por exemplo, para lembrar, daquele Brasil e Noruega, quando o Brasil toma um gol, parece que o jogo acabou. Você não vê o cara dando uma dividida, você não vê o cara lutando, você não vê o cara se entregando. Sabe aquela expressão de dar carrinho com a cabeça, né, que a gente usa muito na várzea para falar do cara que quer ganhar, do cara que não desiste? Você não vê um jogador do Brasil, Marques ou Fabrício, disposto a dar carrinho com a cabeça? Me parece que nós temos uma geração de jogadores brasileiros que não entenderam o que é ganhar uma Copa do Mundo como esses caras da Argentina entenderam. A Argentina ganha uma Copa do Mundo em 22 e vem aqui com mais vontade de ganhar a Copa do Mundo ainda. Os caras têm vontade de ganhar. Quanto um nosso está preocupado em tirar foto com a Virgínia, o outro está preocupado em explicar qual que é o perfume que usa, o outro quer falar do creme que passa no rosto, o outro quer disputar o torneio de pôquer. É uma diferença gritante da geração argentina para a geração brasileira. Nós não temos uma geração de jogadores dispostos a vencer. Porque para estar disposto a vencer, você tem que estar disposto a se entregar. E a Argentina, ela nitidamente é uma seleção disposta a se entregar. E a seleção brasileira não é uma geração de jogadores dispostos a se entregar. Os caras têm fome, os caras têm desejo de vencer. Nós não temos, e temos que encarar isso se a gente quiser virar essa página. Porque se continuar... Olha, eu me lembro lá na Copa da Rússia, eu não fui à Rússia, mas o nosso time aí, o Thiago Reis, estava lá. O Neymar levou dois cabeleireiros para a Copa do Mundo, gente. Dois. Sabe? Que dia que alguém vai falar que o Messi leva um cabeleireiro para a Copa do Mundo? Não leva. O Messi leva a vontade de jogar bola, de ganhar a Copa do Mundo. Sabe? Alguém tem notícia dos jogadores da Argentina contratando fotógrafo profissional para ficar no treino tirando foto pousada, como nós vimos, né, naquela patética matéria que foi ao ar na TV brasileira, né? Alguém tem notícia do Scaloni dando entrevista com a mãe dele chorando, né, igual foi com o Tite, igual foi com o Ancelotti? Alguém sabe se a seleção campeã do mundo transformou a sua convocação para a Copa num circo como a seleção brasileira transformou? Não tem nada disso. Os caras querem vir para cá e jogar com tesão de ganhar, com vontade de ganhar. Estamos a anos-luz da Argentina, e essa é a grande verdade. E aqui eu não estou falando só de técnica, não. Não é só porque eles têm um jogador sensacional que é o Messi, não. Estou falando de compreensão do que é o futebol.
Ô, João.
De compreender o que é uma Copa do Mundo. Os nossos caras, Marques, eles não conseguem compreender o que é uma Copa do Mundo.
Ô, João, não é um Messi que a gente não tem. A gente não tem um Lisandro Martínez para incendiar o jogo, para incendiar o time no momento adverso, para dar uma chegada, sabe? E chamar o time todo, Fabrício. Não tem, o Brasil não tem esse perfil, que se cria esse perfil nessa nova gestão do Carlo Ancelotti. Que se traga esse atleta, pô, que consiga incendiar o time. A gente não tem, ô João, você deu um exemplo muito clássico do que foi o nosso jogo contra a Noruega. É isso, entendeu? Nós não temos o melhor jogador do mundo. Nós somos campeões com três melhores do mundo. A gente tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, e a gente tinha o Rivaldo. Mas a gente tinha os caras que carregavam o piano lá atrás. Tinha Cafu, que sentava mamona nos caras, entendeu? A gente não tem um jogador pra sentar mamona, Fabrício. Fala, João.
Não, a diferença é a seguinte. Eu não tô nem falando de qualidade técnica, não. Eu tô aqui com um cara, que é o Fabrício, que o apelido dele era Fabrício Guerreiro. Guerreiro, Fabrício Guerreiro. O Fabrício podia não ser brilhante tecnicamente em alguma partida, mas nunca deixou de lutar. E você, Marques, é um cara que foi forjado num clube que aceitava, às vezes, um jogador como Mexerica, que não tinha qualidade técnica, mas lutava pra cacete. Tinha o Dinho, que lutava. Tinha... Como é que chamava aquele zagueiro lá? A turma até chamava de Robozão, Marques. Pô, os caras
tinham Marcão, vontade. Marcos.
Marcos, zagueiro,
isso,
né?
Isso aí.
O torcedor do Galo nunca aceitou a falta de vontade, que é o que eu acho que a gente precisa começar a cobrar do Brasil. Você pode perder, mas perde lutando, pô. Perde lutando. Os caras estão aqui ganhando e ganhando lutando. A gente perde e nem luta.
É, eu acho que esse é o maior legado que essa seleção da Argentina deixa. E a gente não é vergonha nenhuma a gente olhar para os caras, e que eu tenho certeza que de repente em algum momento eles olharam e quiseram copiar alguma coisa da gente. Eu acho que esse é o maior legado que a Argentina deixa. Porque a gente tava conversando, lembra que a gente se reuniu aqui todos os comentaristas antes da Copa?
Certo.
E uma das coisas que tava na minha cabeça era assim: será que a Argentina vai estar disposta a pagar o preço de novo para ser campeã? Porque o preço ele é alto. Bom. Será que aqueles jogadores, eles vão estar com a mentalidade dessa? Será que eles vão estar concentrados 45 dias, sem querer família, sem querer festinha, sem preocupado em não sei o quê? Será que eles vão estar com essa mentalidade de novo? Porque o preço é muito alto para os caras que já ganharam uma Copa, já entraram para a história. Cara, eles estão provando que estão totalmente com a mentalidade vencedora, comprometido com a causa. Isso é o maior legado que a gente tinha. Porque assim, você vê, tem o Messi e tudo, mas não é a seleção mais técnica que a gente tá vendo na Copa.
Perfeito.
Sem dúvida, meus amigos, são muitos exemplos, de ganhar, né? Muitos, né, aspectos relevantes, né, dessa diferença entre as equipes, é realmente incrível. O que a Argentina tem feito é de fato um exemplo. Os caras merecem, gostem ou não, os caras merecem jogar mais uma final de Copa do Mundo. Tem um intervalo para fazer, na volta a gente ouve o Scaloni e a gente segue conversando sobre a Copa do Mundo aqui na turma do Bate-Bola.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Xande dentro bovina, peça pedaço, 39,80 o quilo. Pernil subindo, 15,98 o quilo. Linguiça mista perdigão, 15,80 o quilo. Filézinho de peito sadia, 1 quilo, 16,98. Arroz camil, 5 quilos, 16,98. Espartem 473 ml, 4,78.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Agora todo mundo vai andar de Hyundai.
Vai andar de Hyundai.
Chegou o lançamento que vai conquistar você. Conheça o novo Hyundai i20 na Carbel Coreia e descubra um novo padrão de design, tecnologia e conectividade. Agende seu test drive e viva a experiência de dirigir o carro que representa o upgrade que você sempre sonhou. Novo Hyundai i20 na Carbel Coreia, a sua Hyundai em BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Parceria de verdade acompanha o seu ritmo de vendas. Com o link de pagamento da GetNet, é possível criar um link personalizável e vender online em segundos. O cliente paga no débito, no crédito, no Pix ou pode até parcelar. Tudo com segurança antifraude, acompanhamento da cobrança e registro automático das transações. Simples assim. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Quando a gente tem filho adolescente, vive fazendo perguntas. Tá vendo o que aí? Com quem que você tá falando? Quem te mandou isso, filha? A resposta aqui em casa é sempre a mesma: não é da sua conta, mãe. Sabe o que eu respondo? Não é da minha conta, mas é das contas de adolescentes do Instagram, que já vem com proteções automáticas que limitam quem pode entrar em contato com os filhos, o conteúdo que eles podem ver e até avisa quando dá uma pausa. Também tem as minhas respostas. Contas de adolescente do Instagram. Proteção para adolescente. Tranquilidade para os pais.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisuri.com.br.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul.
Brasil.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola em instantes, mais Copa do Mundo. Primeiro vamos a Brasília. Aline Peçanha tem informações. Boa noite, Aline.
Tenho sim, Cirilo. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. O Partido Liberal acionou o Tribunal Superior Eleitoral para tentar suspender uma pesquisa presidencial do Instituto Atlas Intel, divulgada no início do... A legenda alega que o levantamento apresenta irregularidades e não reúne documentos técnicos obrigatórios para auditoria, como informações sobre a amostra e os municípios pesquisados. Por isso, o PL pede agora que a pesquisa seja considerada sem registro. O partido também solicita que o caso seja analisado pelo presidente do TSE, o ministro Nunes Marques. De Brasília, Aline Peçanha.
Valeu, Aline. 7h25 em Belo Horizonte, 6h25 aqui em Nova Jersey. Deixa eu chamar também o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, e a emoção pós-classificação, análise da Argentina de volta à final da Copa do Mundo. Lionel Scaloni na Itatiaia.
Sin palabra, sin palabra. Una alegría a nuestro país, a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, la verdad. Y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores, es impresionante.
Mira lo que es esto, ¿cómo nos vamos a entender?
Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia, ¿eh? Es corazón, somos únicos. Esto es, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido. Es lo que se intenta, la camiseta, lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
Cara, essa fala do Scaloni, o Edu, ela é impressionante. Ele tá dizendo, é difícil explicar para as pessoas o que representa essa entrega dos jogadores, o que significa, o que os jogadores da Argentina deixam em campo. Essa fala do Scaloni é o exemplo do que a gente vê em campo, Edu.
É, ele não precisa explicar. A gente vê. A gente viu durante toda a fase de mata-mata da Copa do Mundo. Em jogos contra adversários bem inferiores, mas que também deixaram a vida em campo, a Argentina deixou. Porque a gente sempre fala no, nas nossas jornadas dos jogos de Atlético, de Cruzeiro, de América, que geralmente quando Atlético e Cruzeiro são superiores, a gente fala, tem uma frase que é muito batida, mas é verdade. Olha, o Cruzeiro é melhor, o Atlético é melhor, então tem que se igualar pelo menos na entrega, porque tecnicamente é superior. E a Argentina, tecnicamente superior a Cabo Verde, a Egito, a Suíça, ela se igualou na entrega. E por isso ela seguiu, porque se não se iguala na entrega, às vezes você fica pelo caminho. E ela foi se igualando, e aí veio a qualidade técnica, a qualidade do treinador, dos jogadores em campo, e a Argentina avançou. Então o Scaloni não tem que se preocupar em tentar explicar. A explicação que ele dá, a gente enxerga dentro de campo. A gente enxerga jogo a jogo, prorrogação a prorrogação, gol a gol, virada a virada dessa Argentina na Copa do Mundo, que começou mais tranquila, diferente da do Catar, né? Quando a Argentina perde na estreia para a Arábia, essa não, a Argentina começa muito tranquila, sem sofrer gols, de repente passa a ser uma Copa do Mundo de muita luta, de viradas, de entrega, de gols no final, e foi assim contra a Inglaterra, essa sim, uma grande seleção, um adversário que olhava no olho da Argentina, e esses caras deixaram tudo dentro de campo, mas tem muito desse treinador, tem muito do Scaloni, que é um absurdo de técnico, é um tremendo de um vencedor. Não é fácil você assumir uma Argentina que tem um dono já há mais de uma década, esse dono é o Messi, você ganhar a confiança desse dono, você ganhar a confiança dos coadjuvantes e transformar essa seleção num absurdo de seleção, numa potência, de que nas duas últimas Copas, duas finais, ganhou da França, que lá no Catar já era apontada como favorita, e agora, domingo, para mim a Espanha é a favorita, até pela parte física da Espanha, que é mais tranquila, mais suave na Copa do Mundo, enquanto a Argentina está tendo que se desdobrar. Mas eu vou duvidar da Argentina? Mas não vou duvidar mesmo. E a gente vai ter um jogo, um tremendo jogo, estava vendo agora com você, Cirilo, o jornal Esporte de Barcelona, lá em 2007, ele fez uma ação de Natal com o Messi, com seus 20 anos, tirando uma foto com um bebê recém-nascido, havia nascido em julho de 2007, em dezembro fez essa sessão de fotos. Esse bebê, o nome dele é Lamine Yamal, cara, o que é o destino? Eu até arrepio, cara, o que é o destino? Lá em 2007, Messi, jogador do Barcelona, da Argentina, 20 anos, fez uma sessão de fotos pelo jornal Esporte com um neném de colo, recém-nascido, chamado Lamine Yamal. 19 anos depois, o Messi e o Lamine Yamal vão decidir uma Copa do Mundo, cara. o que é o destino, o que é o futebol.
É realmente incrível, né? Coisas do futebol. Ô Fabrício, essa fala do Scaloni, ela é realmente impressionante. Eu tava pensando um negócio aqui, vendo a ficha do jogo. A gente às vezes fala quanto ao lugar onde os caras jogam, né? Onde os atletas jogam. Ah, porque fulano, tá faltando jogador do futebol brasileiro, tá faltando fulano que joga em tal lugar, porque todo mundo joga na Europa, etc e tal. Aí eu fui ver que a escalação da Argentina e os caras que participaram no jogo. O Martínez joga na Inglaterra, o Romero também, o Lisandro Martínez, zagueiro também, o Enzo Fernandes, o Alexis McAllister, o Juliano Simeone joga na Espanha, assim como o Julián Álvarez e o Molina, e o Messi joga nos Estados Unidos, e antes jogou na Espanha bastante tempo, depois na França, enfim. No banco de reservas, o Nico Gonzalez joga na Itália, o Rodrigo De Paul joga também nos Estados Unidos hoje, e antes estava na Espanha, o Lautaro Martínez joga na Itália. Eu acho que pouco importa onde o cara joga, importa a maneira como ele volta para jogar pela seleção dele, né? Agora há pouco, o Lionel Scaloni foi muito claro na fala dele. É difícil explicar como esses caras jogam pela seleção da Argentina. E o papel do Scaloni nessa história qual é, hein, Fabrício?
Ah, cara, isso aí chama-se identidade da seleção, dessa camisa. Isso é legal. Isso, sabe, o jogador que tá lá fora, ele tá lá fora, mas quando ele vem pra Argentina, ele sabe que ele tem que jogar daquele jeito, daquela forma. Isso é bacana demais, né? Diferentemente do Brasil. Os caras vêm, não sabem como joga, se joga igual, aí joga igual lá fora, não tem a nossa própria identidade, não tem um padrão de jogo. É o que acontece na Argentina, os caras sabem exatamente o que fazer e eles jogam como Argentina. E, cara, é muito bacana ele falando isso, né, que não tem como explicar. Mas, assim, cara, eu já joguei contra equipes que, assim, muito determinadas. Porque, assim, a Argentina não é dois, quatro, cinco jogadores determinados com raça que vão entregar a vida ali dentro. É o time inteiro, cara. E pior que isso faz uma diferença. Quando a gente olha pra uma equipe assim, lá dentro de campo, vai na nossa mente, Marques. Você fala, meu Deus, o que a gente vai ter que fazer para ganhar? E quando faz um gol, então, parece que é impressionante, não sei, é coisa do esporte, do futebol, mas parece que afeta o adversário, sabe? Muitas vezes eu inventei equipes assim, eu falo, hoje não dá, velho, não vai dar.
É aquele lance de, poxa, colocar a camiseta para representar um povo. É essa a impressão que dá dessa Argentina. Os caras, de fato, gostam de estar ali, gostam de representar a camisa, gostam de representar o povo argentino. E dentro do campo, cara, os atletas têm um extraterrestre e os coadjuvantes compram o barulho do Messi, cara. Há muito tempo já, correm pro cara mesmo. Fica com uma menos ali na marcação, mas sabe que dá a bola pra ele no momento certo, vai, porra, pintar um quadro novo e vai uma arte nova a ser pintada aí. É brincadeira, cara, entendeu? E num primeiro tempo, cara, que teve assim, né, Cirilo? Lampejos de Copa Libertadores. Os argentinos, descendo a lenha na Inglaterra, cara, com cara feia, chegando duro e demonstrando de fato que o jogo ia ser pegado e ia ser de faca nos dentes, Cirilo.
É incrível, Edu, nesse raciocínio que o Marcos está falando dos caras correrem pelo Messi e como eles confiam no Messi, né? Como eles sabem que ele vai entregar. Outra coisa que a gente fala muitas vezes quando a gente vai comparar jogadores que são topo de prateleira de uma geração inteira, a gente pega Messi e Cristiano Ronaldo sempre lado a lado para conversar sobre eles, né? Sempre quando vai analisar um, a gente compara com o outro. Como a gente fala que o Cristiano Ronaldo, da maneira que ele é analisado, parece que ele não tem técnica nenhuma, né? E quando a gente vai falar do Messi, parece que ele não tem capacidade física nenhuma, né? Como fisicamente o Messi tá bem, cara. Como ele toma porrada o jogo inteiro, ele não cai, ele tá correndo até os 90 minutos de jogo, até os 100 minutos de jogo, né? Com acréscimo também. É impressionante que esse cara tá jogando o quarentão, o Lionel Messi do Panzi.
É impressionante. E assim, a gente fala de Messi, de Cristiano Ronaldo, e hoje a gente traz pra conversa, pra comparação, o Neymar. Mas eu acho que é muito mentalidade, cara, e a mentalidade do brasileiro. Porque o Neymar, para mim, tá no patamar desse cara em termos de qualidade técnica. O Neymar é um gênio da bola, gênio do futebol. Que nós vimos o Neymar fazer bem fisicamente é um negócio absurdo. O Neymar tem a capacidade de fazer, ou tinha, né, do que esses caras faziam. Mas o problema é a mentalidade. E aí eu não falo só de Neymar. Eu falo do Ronaldinho Gaúcho, cara. A gente não teve o Ronaldinho Gaúcho até os 39, 40 anos. Em altíssimo nível com a camisa da seleção. A gente não teve o Ronaldo Fenômeno. A Argentina não teve o Maradona. O Maradona com 39 anos, os mesmos 39 que o Messi vai jogar uma final de Copa, ele estava pesando 120 quilos jogando amistoso lá na Alemanha, de despedida de não sei quem. Um gordão, cara. Então é mentalidade. Aí a gente traz para conversa Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Maradona. Agora, Messi, Cristiano Ronaldo, a mentalidade desses caras, os caras são vorazes. Eles querem mais e mais e mais, eles são atletas. E rapidamente sobre a Argentina, vendo a Argentina parece um tubarão, né, cara? A hora que sente o cheiro do sangue, tá ali, tranquila, nadando, em mar aberto. A hora que sente o cheiro do sangue, o cheiro do sangue é o gol. O contra ou a favor? Vira o bicho, o monstro, vai perseguindo, não desiste da vitória até achar a presa, e a presa é a vitória, é o gol. É impressionante o que essa Argentina está fazendo na Copa do Mundo. Então a gente vai ter uma final de uma seleção que impressiona pela tranquilidade, pelo jogo coletivo de toque de bola, pela paciência, pelo conjunto que vem, desde esses caras serem garotos, jogando ali com 10 anos, com o próprio treinador, contra uma seleção que é sangue. Que é latina, aquela coisa da vontade, da entrega, de não desistir. Vai ser uma baita de uma final de Copa do Mundo.
O Marques e Fabrício, para fechar esse assunto Copa do Mundo, até porque nós não vamos ter chance de conversar com vocês até a decisão. Amanhã tomando bate-bola um pouquinho mais curta, né? Amanhã é normal. Amanhã a gente tem chance de falar assim. Na verdade, eu tô perdendo aqui a noção dos dias. Mas amanhã a gente pode aprofundar esse debate. Na sexta-feira, a TBB mais curta, porque tem jogo do América. No sábado tem a decisão do terceiro lugar e no domingo, naturalmente, não tem programa e tem a grande decisão. Mas, rapidinho, quem é favorito fim de semana, Marques? Espanha ou Argentina?
Eu acho que é a Argentina. Cara, essa Argentina lutadora. A gente tem que imaginar e pensar qual a estratégia, né? Acho que o jogo da França contra a Espanha foi um reflexo do que você não pode fazer contra a Espanha. A Argentina não pode dar bola para a Espanha ficar o tempo todo. A Argentina também gosta da bola. A Argentina precisa da bola também. E eu acho que ela tem mais decisão lá na frente para ganhar, Cirilo.
E aí, Fabrício? Eu como todo.
Você pé frio aqui, vamos ver o que ele vai falar.
Vou falar pra você. Cara, eu vejo a Espanha. Mas é taticamente melhor, um jogo mais de imposição, controlando mais o jogo. Mas a Argentina está destruindo todas as seleções, cara. Ela está conseguindo fazer o jogo dela em cima de todas, sabe? Mas assim, eu vejo a Espanha como favorita. Assim, eu tô vendo um filme, sabe? Eu sou romancista do futebol. Tô vendo, o Messi não pegou o Yamal no colo e tal. Aí agora o Yamal vai ser campeão, 2 gols, o Messi vai lá entregar a taça, ele vai passar o bastão.
Ah, vai lá.
Esse é o
pé,
novo
Fabrício.
Canhoto que...
quero só ver. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias dos nossos clubes aqui na turma do Bate-Bola.
Copa do Mundo, o maior espetáculo do futebol mundial chegou e a Bet365 está deixando ele ainda maior, com a super aumentada, todo dia de jogo disponível a partir das 10 horas da manhã. Para que apostar em outro lugar? Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250, de 7 de fevereiro de 2025.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência, nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
É o arraiá que dá jogo, trabalho, compras e carros, o clima de Copa pra deixar animado. O Martini da Zé, demais.
Coxa com sobrecoxa.
Longe de frango Ferreira congelada dorsal quilo 6,58. Cerveja Mistel 269 ml 2,58. Maionese predileta 3 quilos 25,90. Molho paradouro tradicional Sajão 1,700 gramas 8,98. Proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha? Nada, mãe. Quem te mandou isso, filha? Sei lá, mãe. Você não vai desligar isso hoje? Talvez, mãe. E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Acidente deixa reflexo de lentidão no anel rodoviário sentido Vitória na chegada à Avenida Amazonas. De acordo com a BH Trans, o SAMU acaba de deixar o local. Na região da Pampulha, acidente com um carro interdito uma das faixas na Avenida Antônio Carlos, na chegada à Avenida Santa Rosa, em direção à Estação Pampulha. Trânsito intenso na região. Enquanto isso, na Avenida Cristiano Machado, trânsito é ruim na chegada à Venda Nova, devido a obras na altura da Avenida Vilarinho. Repórter Gustavo Cícero.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola com Fabrício Calazans, detalhes do América. Um abraço, boa noite, Fabrício.
Tô ligado, Cirilo, deixa comigo um abraço pra você, boa noite pra quem se liga na turma do Bate-Bola. O Coelhão segue apresentando reforços a conta gota, Cirilo, até porque são muitos, né? São 9 reforços nesta janela de meio de ano. Lembrando que a abertura da janela internacional acontece na próxima segunda-feira, dia 20. E o América espera, na próxima segunda-feira, regularizar os 4 últimos reforços. O goleiro Bruno Brígido, o Lucas Sousa, zagueiro argentino, Tobias Ostiega, lateral esquerdo argentino, e o Rodrigo Pinheiro, que é um atacante uruguaio. Hoje o América apresentou o zagueiro Lucas Sousa à imprensa no CT Lana Drummond, uma apresentação virtual, e também o goleiro Bruno Brígido, que é catarinense de Criciúma, foi revelado pelo Criciúma, passou por Coritiba, outras equipes do futebol brasileiro, e que estava há 8 temporadas seguidas no futebol português. Estava vestindo por último a camisa do Acadêmico de Viseu e ele fala se chegou a hora, aos 35 anos, de regressar ao futebol brasileiro e o que chamou a atenção dele para fechar com o América Futebol Clube. Bruno.
Bom, o que me fez ter essa vontade de voltar foi o próprio América, né? Quando se trata do América, um clube com muita relevância nacional, nós temos sempre que considerar, né? Eu, durante esses 8 anos de Europa, sempre tive algumas abordagens do futebol brasileiro, né, nas minhas raízes, e por um motivo ou por outro as coisas não acabaram acontecendo e chegou o momento. Eu, junto com a minha família, achamos que seria algo interessante, principalmente por se tratar de um clube como o América, e a gente veio super motivado. Foram 8 anos de muito aprendizado. Fui para lá só eu e minha esposa e volto com 2 filhos e uma bagagem enorme. Mas me sinto um jovem aqui, retornando ao futebol brasileiro, cheio de vontade, cheio de energia para poder ajudar o América nesse momento. E estou muito contente. Espero que em breve possa estar ajudando o América, seja de qual maneira for, porque no momento que estamos, o que mais precisamos é de ajuda.
É verdade. Está aí o Bruno Brígido, 35 anos, tem contrato até 30 de novembro desta temporada. Será, a princípio, a terceira opção para a meta americana, que conta com o Gustavo e também com o William. Cirilo, amanhã o América fecha pela manhã no CT. A preparação para o jogo de sexta contra o Ceará é o Vozão na Arena Independência, às 7 horas da noite. Será que a primeira vitória em casa vem na sexta-feira contra o Ceará? O rival Fortaleza, o América buscou a vitória lá no Castelão. Cirilo.
É isso, Fabrício Calazans, sexta-feira, 7 horas, coladinho na turma do Bate-Bola. TBB na sexta vai ser até 6h50, porque na sequência tem o Coelhão em campo, aqui na Itatiaia. Olha só, convite para você No fim de semana, claro, a grande cobertura da Itatiaia para a decisão da Copa do Mundo, também a decisão do terceiro lugar, né, no sabadão. Mas a Itatiaia te convida para mais duas transmissões, estas com imagens pelo YouTube nesse fim de semana. Sábado, a partir de 13h45 da tarde, tem Vila Nova e Valério. Jogo de ida das quartas de final do Campeonato Mineiro Módulo 2, direto de Nova Lima. Bola vai rolar às 16h, narração do Pedro Abílio. Domingo, a partir das 9h45 da manhã, tem clássico na base, Atlético e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro Sub-20, direto do Sesc Venda Nova. Narração do Enio Lima, garoto que marcou. O jogo vai ser às 10h. Duas transmissões com imagens ao vivo e de graça no YouTube da Itatiaia. Já deixa a sua inscrição aí no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, você que ainda não é inscrito. Intervalo já já, mais de Atlético e Cruzeiro aqui na Turma do Bate-Bola.
Atenção! Continua o feirão seleção de ofertas da Lagoa Chevrolet. Taxa zero em até 30 vezes. Bônus de até 15 mil reais no seu usado. Tracker automática a partir de 116.990 reais. Sonic, o novo SUV compacto da Chevrolet, por apenas 129.990 reais. Corra para a Lagoa Chevrolet da sua cidade e aproveite. Consulte condições no trânsito. Enxergar o outro é salvar vidas.
Vai ter Copa no Mineirão. A partir do dia 13 de maio, a exposição O Brasil nas Copas chega ao Museu Brasileiro do Futebol. Uma experiência para reviver os maiores momentos da seleção brasileira. Os títulos, os ídolos e as emoções que marcaram gerações. Garanta seu ingresso e venha viver essa paixão de perto. Mineirão.com.br. Mineirão de